No Salmo 103, Salmo 103, hoje nós vamos aprender sobre gratidão que transforma o nosso coração. Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens e na sua velhice de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante de ti, da tua palavra para aprender, para ouvir, para receber a instrução que traz vida para nós. Senhor, dá-nos um coração grato. Ó Senhor, nessa manhã, tu irás falar sobre gratidão e o que eu te peço, Senhor. Abre o nosso coração para entender o quanto esse princípio é poderoso e maravilhoso nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Já te agradecemos pelo que estás fazendo em nós. Amém. Amém. Pode se assentar, meus irmãos, minhas irmãs. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Esse salmo foi escrito por Davi num período de maturidade da sua vida. Davi já estava maduro, Davi já tinha passado por muitas coisas na sua vida. Ele tinha passado por perseguições, ele tinha passado por guerras, ele tinha passado por lutas, ele tinha passado por um pecado que marcou a sua vida e a sua história. Davi também experimentou livramentos de Deus. Davi experimentou vitórias de Deus e principalmente o perdão de Deus. E aqui então, nesse salmo, ele não fala de teoria. Ele fala de alguém que viveu dores, que viveu dificuldades, que passou por lutas, mas teve vitórias também. E aqui então ele expressa a gratidão. A gratidão. Ele tem uma conversa consigo mesmo. Você já conversou com você mesmo? Às vezes no espelho, né? Nossa, que cara. Dá uma olhadinha assim, tô mal. Tô ficando velho. A gente às vezes conversa com a gente mesmo. Por que você fez isso, cara? E Davi tem essa conversa com ele mesmo. Ele olha para a alma dele, a alma é o nosso ser completo, mente, corpo, espírito, a nossa alma, o nosso ser. E ele diz: alma, bendize ao Senhor. Daniel, bendize o Senhor. Ele conversa consigo mesmo, o Davi conversa com ele mesmo. E nós devemos fazer isso, ordenar a nossa alma que bendiga o nome do Senhor, que exalte o nome do Senhor, porque muitas vezes nós não temos vontade de fazer isso. Muitas vezes nós não temos vontade de agradecer. As coisas estão muito ruins. E a gente precisa se despertar e falar: alma, bendize a minha alma ao Senhor. É uma escolha. A gente escolhe ser grato. Não é um sentimento, ah, estou com a vontade de ser grato. Não. É uma escolha, eu escolho ser grato. Eu escolho, eu decido. Eu olho para mim mesmo e falo: seja grato, Daniel. Olha para o seu redor, olha para tudo que está acontecendo, agradece. É uma cobrança que Davi faz a ele mesmo e que nós devemos fazer a nós diante disso. Mas antes de entrar no texto, eu quero trazer algumas curiosidades importantes. Eu gosto muito de analisar a ciência. Alguns acham que a ciência pode ir contra a palavra de Deus, e ao contrário, a ciência só comprova o que a Bíblia já dizia. E a ciência, então, já comprovou, vou até ler aqui, ó, a ciência já comprovou aquilo que a Bíblia nos ensina há milhares de anos. Estudos da Universidade de Califórnia mostraram que pessoas que cultivam a gratidão diariamente, você é grato diariamente? Olha os benefícios. Pessoas que cultivam a gratidão dormem melhor, têm menos ansiedade, têm menos depressão e até menos problemas cardíacos. Olha quanto benefício da pessoa ser agradecida. Ser agradecida. Outro estudo da Universidade de Miami concluiu que escrever 3 coisas pelas quais você é grato todos os dias, ou seja, pegar um papel ou celular, escrever 3 coisas que você é grato. Sou grato pela minha mãe, sou grato pela comida, sou grato pelo meu trabalho. Escrever 3 coisas por dia aumenta em até 25% os níveis de felicidade. Por outro lado, a murmuração, que é o contrário, né? Enquanto muitos são gratos, tem aqueles que murmuram. Não tem nenhum murmurador aqui, não, né? Não vieram hoje. A murmuração faz o contrário. Pesquisadores de Stanford descobriram que reclamar por 30 minutos por dia, 30 minutos só, hein, gente? Tem gente que reclama o dia inteiro. Reclamar por 30 minutos por dia afeta a área do nosso cérebro responsável pela memória. Ah, você fala assim, ando com a minha memória tão ruim, ando esquecido, talvez seja excesso de murmuração. Responsável pela resolução de problemas. Ou seja, reclamar literalmente diminui sua capacidade de pensar com clareza. Além disso, a murmuração libera cortisol, um hormônio que nós temos, que é liberado quando murmuramos, e esse hormônio é o hormônio responsável pelo estresse. Ah, estou muito estressado. O que você está enxergando na vida? Está enxergando coisas boas ou coisas ruins? Porque tem coisas boas e tem coisas ruins para nós enxergarmos. E o que nós estamos enxergando? Como é sério isso? A gratidão, então, em si, ela tem uma cura. E a murmuração, por outro lado, ela adoece. Ela traz doenças. Por isso, o Salmo 103 é um convite. E um convite não apenas espiritual, gente. Entenda bem, a Bíblia, ela traz princípios que pessoas que não são cristãs, não são espirituais, assim vamos dizer, todos nós somos seres espirituais num corpo material, né? Mas pessoas que não se dizem espirituais, se elas praticam a gratidão, elas têm uma vida mais saudável. E pessoas, muitas vezes, que estão no ambiente cristão, se dizem cristãs e não praticam, vão viver uma vida triste, uma vida doente, uma vida doente. O Salmo, então, ele começa dizendo de lembrança. Devemos nos lembrar dos benefícios de Deus. Davi começa a listar benefícios que o Senhor nos deu e que nós nem percebemos. E por que ele diz, lembre dos benefícios, nunca se esqueça dos benefícios? Por quê, gente? Nosso cérebro, ele trabalha num modo sobrevivência. E as coisas ruins que nos acontecem são mais reforçadas no nosso córtex cerebral. Nós damos mais atenção às coisas ruins do que às coisas boas. Por quê? Porque é um instinto de sobrevivência. Se eu passei por algo ruim, algo que me fez mal, então eu presto muita atenção nisso para que não aconteça novamente e que eu me prejudique. Então nós damos muito mais foco nas coisas ruins. Você vê o jornal foca em coisa ruim. cérebro, nós pensamos. Acho que eu que desliguei aqui. Foi problema de vocês, não. Nós, então, damos foco às coisas ruins. Coisas boas que nos acontecem em todos os momentos passam desapercebidas, nós nem agradecemos, nós nem nos lembramos que aconteceram coisas boas na nossa vida, só nos lembramos das tragédias, das decepções, das traições. Isso tudo marca a nossa vida, por isso que temos traumas de infância, que nós carregamos a vida toda, porque damos foco naquilo que é ruim. Davi está dizendo para nós aqui: lembre-se dos benefícios do Senhor. Isso é um exercício diário. A gente precisa se esforçar para lembrar das coisas boas. Quando, para lembrar de coisas ruins, a gente não faz esforço nenhum. Algo bom que seu marido fez para sua esposa, algo bom que sua esposa fez para você, você não lembra, mas aquele dia que ela falou aquela palavra, aquele dia que ele falou aquela palavra, você não esquece jamais. Você não esquece. E quanto isso faz mal para as nossas vidas? Vamos aos benefícios. Primeiro benefício, ele diz: é ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Quantas iniquidades ele perdoa? Todas. Graves e não tão graves, né? Vamos dizer pecadinho, pecadão, mas não existe isso, mas existem iniquidades gravíssimas que têm consequências devastadoras nas nossas vidas, mas essa ele cura também. Ele sara as nossas iniquidades. E aqui então nós temos o maior motivo de sermos gratos. Ele nos perdoou. Cada um de nós, ele nos perdoou. Ele nos limpou, ele nos purificou, não levou em conta a gravidade do nosso erro, do nosso problema, mas ele nos limpou, ele nos purificou. Deus cancelou a nossa dívida. Não é bom quando você tem uma, não bom você ter a dívida, mas quando você vai lá e paga a dívida. Não dá aquele alívio? Ufa, me livrei de mais um carnê. Jesus pagou a nossa dívida que era impagável, que nós não iríamos para o céu, nós não teríamos a glória, nós não teríamos o céu, mas ele pagou as nossas dívidas. Será que a gente se lembra disso? Alma, bendiga o Senhor porque ele pagou a minha dívida, porque ele sarou as minhas iniquidades, ele curou as minhas iniquidades, ele me perdoou. Um outro benefício é ele quem sara todas as tuas enfermidades. Quais enfermidades Deus sara? Todas as enfermidades. Não existe doença que ele não possa curar. Talvez não seja o momento de cura, talvez não seja o propósito da cura, mas ele tem o poder de curar todas as enfermidades. Desde as mais simples, das mais complexas. Eu ouvi de um médico que ele disse assim: toda cura, seja com remédio, seja com uma cirurgia, seja natural, é obra de Deus. Toda cura é obra de Deus, irmão. Sabe quando você está com aquela dor de cabeça? Você vai lá e toma um Dorflex, e aí passa. Será que a gente agradece a Deus? Ah, não, foi o comprimido. Ah, foi. No passado, não tinha comprimido, não tinha nada, e o pessoal tinha que aguentar, a dor de cabeça mesmo era oração e fé. Hoje, Deus deu a oportunidade de cientistas descobrirem remédios que podem fazer milagres verdadeiros nas nossas vidas. Porque não é nada bom ficar com dor, né, irmãos? Eu me lembro quando eu estava com dor no rim, por pedra no rim, terrível. Minha filha também já teve pedra na vesícula, dor insuportável. E aí fui para o hospital, e aí eles colocaram lá na minha veia alguns remédios, Buscopan, não sei o que, gente, mas que bênção aquele negócio. Sai aquela dor, assim, parece que vem assim da cabeça aos pés, tirando, arrancando. É Deus, gente, é Deus esse negócio aí. Tem gente que não consegue dormir, né? E agradece a Deus pelo inventor do Rivotril, né? Isso é Deus, irmãos. Deus dá a capacidade para o homem criar essas coisas. Eu estava lá com dor. Você tem medo de agulha? Não, enfia esse negócio logo aí, que eu quero tirar essa dor. Mas será que eu me lembrei de agradecer a Deus por esse soro curador que entrou nas minhas veias e trouxe alívio quando eu precisava? Davi prossegue: é ele quem redime a tua vida da cova. Aqui ele está falando de livramentos. Quantos livramentos nós temos tido? Quantas vezes o Senhor nos livrou de morte? Davi, ele foi livre do urso, foi livre do leão, foi livre de Golias, foi livre da lança de Saul, foi livre dos filisteus, foi livre do próprio filho, foi livre, irmãos, da morte. Certa vez ele estava lá no meio dos filisteus e ele ia ser pego, quer dizer, ele já tinha sido pego e agora ele vai morrer. Aí ele finge de louco, ele dá uma de louco, né? Começa a babar, começa a fazer uns negócios lá e os caras... Ele está loucão esse cara, vamos deixar ele para lá. Livramento, gente, livramento, porque o Davi que matou Golias, matou um monte de filisteu, agora finge de louco, ah, vamos matar esse doido. Mas não mataram, não foi a loucura dele, não foi a artes cênicas dele de interpretar, não. Foi o Senhor, que livrou ele da morte. Quantas vezes o Senhor nos livrou da morte, irmãos, e a gente nem percebeu. Não sei se você já viu aqueles videozinhos que tem, que a pessoa está passando assim, ela nem viu e passa um pneu de um caminhão assim, zoom, passa um centímetro assim, ela nem viu. São os livramentos que o Senhor nos dá. Certa vez perguntaram para um senhor idoso, 100 anos, qual o segredo? 100 anos. Ele diz, o segredo é muito simples, é não morrer. E como não morre, gente? É Deus. Livramentos, porque viver é perigoso. Viver é extremamente perigoso. A gente está aqui. Ah, eu não quero, eu tenho medo de bandido, eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de avião, eu tenho medo disso. Gente, você pode morrer bebendo água. Engasgar e morrer. Os perigos maiores estão dentro de casa e você tem medo de sair de casa. Não dá para a gente viver no estresse, né, de ter medo de tudo. A gente tem que tomar cuidado. Eu digo que antigamente eu subia em alguns lugares de boa, correndo, sem pensar muito. Hoje eu já penso. Já vejo se a escada está segura, já agarro, né? De repente, né? De repente a escada derrapa, alguma coisa acontece, mas antes eu não tinha essa preocupação. Mas é o Senhor que nos livra, irmãos, e a gente agradece. Terminou o dia, obrigado, Senhor, por esse dia. Quantos livramentos o Senhor me deu? Às vezes aquele pneu que furou, você reclamou do pneu que furou, mas ele foi um atraso na sua vida. Se você não tivesse um acidente... Então a gente não pode reclamar de nada. Se Deus cuida de nós, se Deus está cuidando das nossas vidas, as coisas que nos acontecem, elas todas vão colaborar para algo. Ah, perdi o voo, perdi o ônibus, perdi aquele emprego. Agradece. E aí ele diz, é ele quem te coroa de benignidade e de misericórdia. Coroa é símbolo de honra. Além de tudo, da gente ser pecador, não merecer, ele nos coroa, irmão. Ele nos dá honra. Ele nos enche da sua graça e da sua misericórdia. Sabe quantas vezes a gente erra? Você já errou no trabalho e agora você é demitido. E te deram uma segunda chance? Ufa, assim é Deus. A gente erra demais com ele. E Ele sempre nos dá uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Ele está sempre com suas misericórdias sobre nós, irmãos. Ele nos ama demais. Dia 30 agora, nós fizemos aniversário de casamento, minha esposa. 35 anos. São as misericórdias de Deus sobre nós, irmãos. Você acha que não teve problemas? Você acha que não teve lutas? Você acha que não teve dificuldades financeiras, enfermidades? Tudo isso. Mas as misericórdias do Senhor estão sobre nós. As misericórdias de Deus estão sobre a nossa vida, porque Ele que te coroa de bondade, Ele só pensa coisa boa para nós, irmãos. Deus só tem planos bons para as nossas vidas. Ah, mas e o que está acontecendo comigo? Não importa, Ele tem plano bom para a sua e para a minha vida. E por fim, Ele diz, é Ele quem farta a sua boca de bens. A mesa pode não estar cheia de luxo, irmão. Mas não nos faltou o cafezinho da manhã, o pãozinho. Não nos faltou o arroz, o feijão. Não nos faltou nada. Eu não vejo ninguém aqui desnutrido. Aliás, a gente está até um pouquinho gordinho, né? Mas é Ele que farta a nossa vida de bens. Nos dá carro, nos dá casa, nos dá roupa. Nos dá tantas coisas. E o quantos temos sido gratos. O quanto temos nos lembrado. Que eu nunca me esqueça dos teus benefícios, Senhor. Que eu nunca me esqueça dos teus benefícios. Davi não está falando de coisas extraordinárias. Está falando de coisas simples do dia a dia. Coisas que acontecem no nosso cotidiano. A gente precisa olhar e agradecer. E a gente pode aplicar isso na nossa vida pessoal. Um coração grato vive melhor. Um coração grato vive mais leve. A vida não é pesada. Ele está de bem com a vida. Ele está olhando tudo com uma perspectiva diferente. Ele está olhando a vida como que tudo vai cooperar para o meu bem. Olha só, isso aqui está acontecendo de ruim, mas olha, tem isso aqui bom. Ele inclui o bom. E a sua vida, então, se torna leve. Agora, quem vive murmurando, tudo é ruim. Tudo é ruim. O arroz está sem sal. O café está sem açúcar. O doce não está doce. O travesseiro está duro. O controle não está funcionando. O controle não funcionava nem para Salomão. Salomão não tinha controle remoto, gente. Ele viveu em toda a sua glória. Não teve um portão automático. Salomão teve portão automático? Não teve, gente. Você reclama às vezes, o portão não está funcionando. Tem que abrir com a chave. Que droga. Que vida pesada quando a gente vive só reclamando de tudo. E não pensa de quantos benefícios nós temos tido na nossa vida pessoal. Reclamar, irmãos, é como carregar uma mochila cheia de pedras. Tem gente que anda com a mochila cheia de pedras o tempo todo, gente. Pega uma mochila, enche de pedra, põe uns 30 quilos de pedra e anda a semana inteira com ela. Vai ser bom? Não, não é bom. Mas tem gente que anda assim. Talvez tem gente que está aqui hoje que anda assim, só reclama. Só reclama. Reclama de tudo. Na família, a gratidão restaura relacionamentos. Quando o esposo agradece a esposa. Porque tem gente que é educado com todo mundo, né? O cara é um lorde. Mas com a mulher, ou a mulher com o marido, é um cavalo. Ela faz seu prato, reclama. Pôs muito, pôs pouco. Agora. Está frio. Meu Deus. Quanta reclamação no casamento. Quantos casamentos terminam por conta de reclamação. Murmuração. Nunca vi nenhum casamento acabar por elogio. marido deu na teia, né? Foi lá no Forjados, voltou, quis lavar a louça. A mulher fala assim, oxa. Tá querendo o quê? Agradece, gente, agradece. A gente precisa agradecer isso se a gente fizer na nossa casa, na nossa família. A gente precisa aprender a agradecer e parar de reclamar. Porque a gente não pode reclamar daquilo que a gente permite. Por exemplo, minhas filhas, minha esposa, gosta de gato, gosta de cachorro. Eu não gosto muito, né? Mas eu não posso reclamar. Porque eu não permiti. Então toma. Aguenta. Eu posso gostar também. Mas eu não vou reclamar. Porque se eu permito uma coisa, como que eu posso reclamar disso? Então, para isso existe o diálogo, a conversa. Não quer dizer que você vai deixar para lá, o marido vai jogar a toalha molhada em cima da cama, vai fazer um monte de bagunça em casa, vai ficar quieta. Claro que você vai reclamar, mas você conversa, não quero mais isso. Acabou. É o último. Está estabelecido? Vamos embora. Vamos para frente. Vamos agradecer e vamos viver bem. E na igreja, gente? A gratidão, ela traz comunhão. Mas o que acontece na igreja? Às vezes a gente está na igreja só olhando coisas. O nem não está funcionando. É só comigo. O ar-condicionado está tão frio, o cara ligou o ar-condicionado, não acredito. Quem não tem o que fazer na igreja, gente, fica olhando se as lâmpadas estão queimadas. Ah, tem uma lâmpada queimada. Aqui não tem nenhuma. O pessoal está de parabéns. Tem gente que fica tão distraído, fica contando as lâmpadas. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu já fiz isso. Eu sou meio autista. Mas, gente, a gente perde as bênçãos de Deus quando a gente vem na igreja e fica prestando atenção nas coisas que tiram a nossa paz. Olha a roupa daquele irmão. Olha o hino que o grupo cantou hoje. Olha só. E vamos tendo momentos de murmuração na nossa mente que nos tira do real sentido de estar aqui. Uma vez, uma das igrejas que eu pastoreei, teve um trabalho de jovem à tarde, os jovens gostam de dançar, de pular, tal, tal. E aí um presbítero antigo falou, que coisa, esses jovens ficam dançando na igreja. É. Eu falei para ele, presbítero, você quer que eles dancem aqui ou lá no baile? Né? Deixa eles, é fase, talvez o senhor também gostava, ou tentou, ou teve uma vontadinha, mas não conseguiu, né? Então agora você vai criticar eles. Tem gente que reclama, ah, agora o batismo entra com roupa preta. Que coisa, antes era roupa branca, né? Roupa branca, gente, a gente é sujo de pecado, tem que entrar com roupa preta mesmo, né? Roupa escura, e entra. Tem gente que reclama, ah, o batistério tem que ser no rio. Quantas coisas nós reclamamos dentro da igreja e perdemos a bênção do Senhor. Hoje não oramos de joelho, hoje oramos em pé, hoje oramos 2 minutos. Ó, marcou no relógio. Ah, que oração fraca. A gente para de viver as bênçãos de Deus porque a gente vive reclamando, reclamando. Certa vez uma criança foi orar antes do almoço e ela disse assim, Senhor, eu te agradeço por esse arroz, por esse feijão e por esse frango. Mas olha, Senhor, se amanhã o Senhor der pizza, eu vou agradecer mais ainda. Isso é bom. Porque nós somos gratos pelo que temos, mas nós podemos ter mais e ser gratos também. A oração dessa criança é, eu sou grato por isso, mas se o senhor me der isso, você é ainda mais grato. Ou seja, a gratidão não é se acomodar com a situação, um conformismo cego. Não, existem coisas na nossa vida que precisam ser consertadas. Existem coisas na nossa vida que precisam ser ajustadas. Mas a gente agradece pelas coisas boas E essas ruins a gente vai consertando, e a vida toda consertando. A vida toda a gente vai consertando. A gente ser melhor e ter mais para agradecer, porque Deus dá mais ainda quem agradece. Quando nós somos gratos, Deus dá mais. Eu sou prova disso. Você é prova disso, que as coisas que você agradeceu, Deus te deu muito mais depois. Então nós temos que ser gratos. Fica para nós a pergunta: temos agradecido ou temos reclamado? O que temos mais feito? Reclamado ou agradecido? E aqui eu trago dois desafios práticos para essa semana. Primeiro, comece cada oração agradecendo antes de pedir. Podemos fazer isso essa semana? Na hora que a gente for iniciar a nossa oração, Senhor, te dou graças. Te agradeço por isso, por isso e por isso. Não chegar de pronto já pedindo, mas começar agradecendo. Agradecer pelo café da manhã, aquele cafezinho quentinho, gostoso, aquele pãozinho com manteiga ou margarina. Obrigado, Senhor. Bênção. Bênção. Obrigado, Senhor, pelos agricultores que plantaram o trigo. Olha só. Chegou até a minha mesa o pão. Obrigado, Senhor, por ter dado condição de comprar o pãozinho. E a gente, em cada momento, ora a Deus, porque a gente tem que orar em todo o tempo. E a gente sai de casa, de carro ou de ônibus, apertado ou vazio, mas a gente agradece. Agradece por tudo. E a vida vai se tornando melhor. A vida vai se tornando mais colorida, mais bonita, mais bela. Porque é isso que faz com que a gente viva feliz. Então, comece cada oração agradecendo. E segundo desafio, agradeça alguém da sua família por algo simples. Quando alguém fizer algo simples para você, agradeça. Obrigado, amor. Obrigado, filha. Obrigado, filho. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Agradeça. Algo simples que alguém da sua família fez para você. A gratidão, para a gente concluir, ela é uma decisão da alma. A gente decide ser grato. A gente não tem vontade de agradecer. A gente decide agradecer. E o exercício da gratidão faz com que isso se torne natural na nossa vida. Porque é a repetição, irmãos, a repetição que faz com que as conexões neurais, o nosso cérebro, ele comece a entender uma outra realidade, a transformação que a Bíblia fala, metanoia, né, a transformação da nossa vida. E a palavra de Deus, então, traz esses princípios para nos transformar de dentro para fora. Sermos crentes gratos a Deus. Pior coisa, um crente reclamão, irmão. Crente reclamão. Ele reclama e aquele que é do mundo está agradecendo, ele não tem nem vergonha. Ele nem percebe que está reclamando. Reclama da vida dos outros, fala da vida dos outros, para. Até vi um post, o pessoal combinou, a família reunida combinou: gente, ninguém vai falar mal dos outros aqui hoje, tá bom? Aí ficou todo mundo quieto. Todo mundo assim no celular. Porque a nossa natureza é de falar mal dos outros, é de ver coisa ruim acontecendo, é de murmurar. É de reclamar daquele parente, daquele amigo, do pastor, do irmão, enfim. Vamos parar. Talvez essa palavra venha hoje para mim, e para você que está aqui, para quem estiver na internet, quem for assistir depois, vamos mudar. Vamos mudar. O povo ficou no deserto porque murmurou. 45 anos no deserto, por que murmurou, por que reclamou? Poderia ter chegado em 40 dias, mas demorou muito mais de 40 anos, por que murmurou? A bênção talvez está tão perto de nós, irmãos, e a gente perde porque reclama, porque murmura, porque não ouve o que a palavra de Deus está dizendo para nós. A gratidão reconhece os benefícios de Deus, todos os benefícios, todos os benefícios. A gratidão transforma o coração e muda a forma como vemos a vida. A ciência diz sobre gratidão que quem tem gratidão tem mais foco, é mais resiliente, tem menos estresse, e ele reconhece os seus pontos fortes e parte para a ação, tem mais motivação, tem menos depressão. Enquanto o ingrato vê crise, o grato vê oportunidade. Talvez você está vendo muita crise porque você é muito ingrato, é muito ingrata. Por isso Deus nos chama hoje trocar murmuração por gratidão. Amém? Trocar murmuração por gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E por último, o grupo já pode subir, a gratidão não muda as circunstâncias. Não vai mudar. O problema vai estar lá, a dificuldade vai estar lá, o problema vai estar lá. A gratidão muda eu, muda você, muda o nosso olhar. E quando muda o nosso olhar, a gente pode ver soluções para aquilo que está afetando a nossa vida e a nossa história. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé? Deus, aleluia. Amém, glórias a Deus. Isaías chegou e disse para o Senhor: eu sou um homem de lábios impuros, eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Isaías reconhecia que da sua boca não saía coisa boa. E nós devemos reconhecer hoje que da nossa boca não sai coisa boa. Sai mais coisa ruim do que coisa boa. Mas o texto diz que Deus pegou uma brasa e colocou nos lábios de Isaías e o purificou. Deus quer purificar a nossa boca. Deus quer purificar os nossos lábios. Amém, meu irmão? Você crê? Eu creio que Ele é a cura. Porque tem gente que está viciada em mentir. Tem gente que está viciada em fofoca. Tem gente que está viciada em murmurar. Faz parte da vida dessas pessoas. Já é um costume, já é algo, uma crença que ela tem. Mas o Senhor quer nos curar e nos purificar hoje desses nossos lábios impuros. Nós vamos orar, irmãos, pedindo perdão. Perdão pelas nossas palavras. Faça um jejum essa semana, um jejum de palavras. Um jejum de não falar nenhuma palavra de reclamação, de murmuração, de mentira. Faça isso, vamos fazer isso. Porque Deus vai nos limpar agora, mas a gente vai sair daqui, a gente precisa continuar firme nesse propósito de fazer e falar as palavras que o Senhor falaria para as outras pessoas e não a que a gente quer falar. Vamos ajoelhar todos e vamos pedir perdão para o Senhor. Vamos pedir que Ele nos purifique e nos limpe. Aleluia, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado pelo Salmo 103, Pai, que trouxe para nós a revelação que precisamos ser gratos por tudo. Abrir os nossos olhos e ver os Teus benefícios, Senhor. O Senhor nos perdoa. O Senhor cura as nossas enfermidades físicas, emocionais. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Porque Tu nos dá livramentos, Pai. Tu nos sustenta. Tu sustentou o nosso casamento. Tu sustentou a nossa vida. Tu sustentou a nossa família, Pai. Tu estás com todo o tempo conosco, Pai. E nós sem Ti nada somos, nada podemos fazer, Pai. Nós precisamos de Ti para a transformação do nosso coração. Transforma o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Transforma as nossas palavras em palavras saudáveis, Senhor. Palavras do reino dos céus, Pai. Dá-nos o dialeto do reino, Pai, aleluia. Dá-nos, Senhor, o dialeto do reino, Pai, aleluia. Nós queremos ser diferentes, Pai. Nós queremos ser diferentes, Pai. Sermos transformados e não sermos mais quem éramos, Pai. Queremos acreditar mais, confiar mais, Senhor. Saber que Tu estás ao nosso lado em todos os momentos, Pai. E tens cura para a nossa vida, para a nossa história, Pai. Obrigado, Jesus, por essa manhã de cura na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Pai. Aproveite. Abrace quem está do seu lado, agradeça essa pessoa que está aí com você. Agradeça essas pessoas que estão congregando com você. Aleluia. Aleluia. Glória ao Teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Obrigado pela Tua igreja, Pai. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Aleluia. Pode cantar, canta essa música. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia.
Pelo sol que a cada dor.
Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua fidelidade, Senhor, por ter pago a nossa dívida, Senhor. Hoje temos comunhão contigo, Pai. Hoje temos acesso ao Pai por causa de Jesus, aleluia. Nós te agradecemos pelo que estás fazendo em nossa vida, Pai. Nós te agradecemos pelo que estás fazendo em nós e através de nós, Pai. Obrigado, Pai. Que a graça maravilhosa de Jesus, o imenso amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja hoje e sempre com todos nós. Amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão.